Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores que se fazem aqui presente. Estendo os meus cumprimentos a todo o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Cumprimento também as pessoas que estão nos seus lares na cidade de Buritis, que irão nos ouvir, que irão também nos ver via transmissão aqui pelo YouTube, transmissão aqui da Câmara Municipal de Buritis. E cumprimento também as pessoas que estão no meio rural de Buritis, também acompanhando nesse momento via Rádio Clube FM 91,9. Convido nesse momento o vereador Zanã para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Nesse dia, como todas as segundas-feiras aqui, um dia muito importante para nós, para a Casa Legislativa, para todo o município de Buritis, vamos pedir ao bom Deus que nos abençoe e nos ilumine para que possamos fazer uma bela sessão e decidir da melhor forma para que o nosso município possa realmente desenvolver e progredir. Façamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereadora Nílvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas, presente. Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 39ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 38ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Foi constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Nílvia. O presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Não houve correspondências pedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de resolução sem número, de autoria da vereadora Vânia. Projeto de resolução sem número, de autoria da vereadora Vânia. Projeto de resolução sem número, de autoria do vereador Branquinho. Projeto de resolução sem número, de autoria do vereador Branquinho. Projeto de lei número 45/2023, de autoria do Executivo. Projeto de resolução sem número, de autoria do vereador Wendel. Projeto de resolução sem número, de autoria do vereador Wendel. Projeto de resolução sem número, de autoria da vereadora Nílvia. Projeto de resolução sem número, de autoria da vereadora Nílvia. Projeto de resolução sem número, de autoria do vereador Ozanã. Projeto de resolução sem número, de autoria do vereador Ozanã. Projeto de resolução sem número, de autoria da vereadora Cibele. Projeto de resolução sem número, de autoria da vereadora Cibele. Projeto de resolução sem número, de autoria do vereador Flávio. Projeto de resolução sem número, de autoria do vereador Flávio. Projeto de resolução sem número, de autoria do vereador Fagner. Projeto de resolução sem número, de autoria do vereador Fagner. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Cibele falou da importância de proteção aos direitos da criança. O vereador Branquinho mencionou as benfeitorias conquistadas por ele, que beneficiaram a zona urbana do município. A vereadora Vânia informou sobre o ofício de todos os vereadores encaminhados à gerência da Copasa, solicitando providências em relação às constantes faltas de águas no nosso município. Cobrou ainda em relação aos serviços prestados pela CEMIG e criticou as altas taxas cobradas pela empresa. Em contraste com um serviço de má qualidade, o vereador Flávio falou sobre a Federação das Empresas de Abastecimento do Estado de Minas, expondo sua preocupação, considerando que o governo federal não conseguirá fazer uma boa administração, e solicitou à população que solicitem aos seus deputados para se posicionarem contra essa ação. Solicitou a revitalização de todas as faixas de pedestre. O vereador Wendel solicitou que molhe as ruas de chão do bairro Planalto e as que estão em obras do bairro Veredas. Solicitou a adequação dos quebra-molas na Avenida Pedro Valadares, até a saída para Formoso. Considerando que, na forma atual, estão causando prejuízos aos caminhoneiros. O vereador Faguinho também cobrou ao executivo manutenção dos quebra-molas e faixa de pedestre. Agradeceu ao secretário de obras pelo recolhimento de entulhos das ruas. Parabenizou a presidência da Câmara pela instalação de câmaras para transmissão das reuniões via YouTube. Falou da importância da aprovação do projeto, que aumenta o valor das emendas impositivas. Da aprovação do projeto, né? O vereador Geudo agradeceu à Ótica Buritis pela parceria com ele, onde a comunidade carente poderá fazer exames de vistas e, a depender do caso, ganhará óculos sem qualquer custo. Comentou sobre o ofício encaminhado à Copasa, cobrando providências sobre as constantes faltas de água na cidade. Tribuna Livre. O senhor Ivanildo Quintal, diretor financeiro do IPREB, fez uso da tribuna, onde convocou todos os servidores públicos e efetivos, ativos, aposentados e pensionistas, para a realização do censo previdenciário, que será realizado na sede do Instituto, até o dia 8 de dezembro de 2023. Segunda parte, primeira discussão e votação da proposta de emenda de lei orgânica número 04/2023, que altera dispositivos inseridos na lei orgânica municipal da emenda número 06, de 17 de dezembro de 2021, de autoria dos vereadores Geudo, Faguinho e Branquinho. Fagner, favorável. Flávio, favorável. Geudo, favorável. Osanã, favorável. Contrário. Osanã, contrário. Cibele, favorável. Wendel, favorável. Avânia, favorável. Aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 10/2023. Autoriza o pagamento de função gratificada no período de férias regulamentares para os servidores designados para a referida função. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 43/2023, que institui o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Inovação e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 43/2023, institui o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Inovação e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 44/2023. Autoriza a abertura de crédito adicional especial a orçamento vigente. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 56/2023, que sugere ao Poder Executivo e Secretaria Competente que seja instalado ar-condicionado em todas as cantinas das escolas da rede municipal, urbana e distritos. De autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tempo de liderança. O vereador Flávio falou sobre denúncia de viagem que criança especial foi deixada no sol na ambulância da prefeitura. Todavia, em conversa com o coordenador, senhor José Carlos, informou que o fato não se repetirá. O vereador Wendel informou o setor de identificação da Polícia Civil passará a atender na sede da Secretaria de Assistência Social. O vereador Faguinho solicitou que o fiscal de posturas seja mais diligente nas fiscalizações. A vereadora professora Cibele parabenizou o capitão Ranieri e todo o batalhão pelo empenho em manter a segurança da população buritiense. Coro de encerramento. Foi constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo. Encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 27 de novembro de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, primeira secretária, para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 92/2023. Encaminhado matérias aprovadas pelo Legislativo. Correspondências recebidas não houve, senhor presidente. Eu vou a palavra.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições. Informa a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Vou apresentar o projeto de lei de resolução número 11, 2023. Concede título de honra ao mérito assistencial à senhora Anália Pereira dos Santos. Projeto de resolução número 12, concede título de honra ao mérito empresarial ao senhor José Antônio de Oliveira. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Não.
Dando sequência, declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informa cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos pares dessa casa de lei. Não está saindo? Ah, sim. Ao público que se faz aqui presente, muito honrosamente, dificilmente a gente vê essa casa de lei, né, tão... com pessoas tão importantes, abrilhantando aqui a nossa reunião. Parabéns a vocês. Né? Poderia estar assim sempre, toda segunda-feira. Cumprimento também aos ouvintes, né, da rádio, da Clube FM. Nessa noite, eu quero aqui dizer, né, parabenizar, né, o pessoal da região ali do Piratinga, da Ponte, e falar aqui um pouco em nome da Martina Morato, a ex-vereadora desta Casa de Leis, onde ela exerceu um papel fundamental para que a execução dessa ponte do Piratinga pudesse acontecer, juntamente com o deputado, né, federal, Leonardo Monteiro. Ela não podendo estar aqui, mas ela... né, Eu gostaria muito de estar passando aqui, mesmo ela fora desta Casa de Leis, ela ainda continuou empenhando para que essa ponte não ficasse parada, né? Ela diz assim, no mês de outubro, né, de 2003, ela recebeu a triste notícia da interrupção da obra sobre a ponte do Rio São Domingos, onde todos nós somos sabedores, né? Ela sabe do anseio da comunidade do Piratinga, de todos aqueles que trafegam por ali, de todos os fazendeiros, de todos os professores, todas aquelas pessoas que trabalham, aqueles que precisam de lecionar, aqueles que precisam do dia a dia estar vindo aqui na cidade resolver os seus problemas, né? O quanto é difícil não ter aquela ponte, e muito mais, com o início da ponte ficaram sem a balsa. Então, ela cita alguns nomes, mas são inúmeros, tem o G do Biscoito, o Valtinho Gontijo e muitos outros. Então, ela sente que não poderia ficar de braços cruzados perante essa situação. Ela diz, sei que a luta foi grande para iniciar esta obra. Foram 4 meses, né, que ela ficou buscando juntamente na Codevasf com a Raiz, arrumando documentação para que pudesse acontecer uma nova licitação. Nesse período, nós sabemos que, né, todos nós, o prefeito, o vice-prefeito, né, o meu empenho e demais vereadores aqui dessa Casa de Leis, com certeza estava buscando, juntamente a Codevasf, para que não ficasse, né, para que a região não ficasse, né, desamparada. Através do vice Rufino, soube como estava a situação da obra perante a Codevasf. Assim, eles começaram, junto, a correr atrás da documentação e, dentro do prazo de 3 dias, com o engenheiro João Reis, para reavaliar o projeto e encaminhar a Codevasf para licitar novamente esta ponte. Para que isso pudesse acontecer este ano ainda. A Martina, né, procurou o prefeito Dr. Kênio, o secretário Júnior, para pagar o projeto de reavaliação. Ela sabe que no meio público, né, depara-se muito com a parte burocrática. Por isso foi o empenho dela, né, juntamente com o Rufino. O Rufino também esteve na Codevasf, né, e eles explicaram, né, que precisaria dessa reavaliação desse novo projeto. Eles conseguiram enviar tudo com a ajuda da Heloísa, do Lênio, do Eloílto, toda a documentação necessária no tempo para que esta obra fosse licitada este ano ainda. Tudo isso em prol pela região, para aquele público e para os moradores que ali moram e estão. Agora, essa semana, recebemos uma mensagem importante, onde o Rufino tem um grande acesso lá na Codevasp, dizendo que a ponte vai ser novamente licitada. Então, eu quero dizer a todos vocês aí da região do Piratinga que a ponte vai ser licitada novamente no dia 22/12/2023, às 9 horas, no valor de R$1.825.219,63, para a conclusão da ponte. Então, a Martina gostaria de agradecer ao prefeito Kenny por ter ajudado novamente, ao vice Rufino, por não ter medido esforços, e a Graziele da Codevasp, ao Almir do Piratinga, Eloílto, Lênio, Heloísa, ao deputado Leonardo Monteiro, que abraçou essa causa. E que nós somos sabedores, que quando une força, as coisas acontecem. Então, aqui está um exemplo. Às vezes as pessoas estavam já, talvez, pensando que não conseguiríamos a realização dessa ponte. Mas, pelo contrário, com o empenho nosso, do governo e da ex-vereadora Martina, esse povo vai ter essa grande ponte, essa grande obra lá, para facilitar a vida de todos. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem pela Rádio Clube FM. E em nome do nosso amigo, professor Pedro Paulo, e também da Dayana, esposa do Alex Capeta, cumprimento a todos presentes neste plenário. Como a vereadora Nívia disse, a gente se alegra de sempre estar vendo a casa cheia. Que isso possa acontecer sempre em todas as segundas, para que vocês possam de frente acompanhar nossos trabalhos. Senhor presidente, como é de conhecimento de todos nós, dezembro, como nós somos representantes aí da causa animal no nosso município, eu gostaria de chamar a atenção para essa causa, que merece todo o nosso cuidado e compaixão, combate ao abandono de animais. Dezembro Verde é uma campanha que busca conscientizar a sociedade sobre a importância de assumirmos a responsabilidade pelos nossos amigos de quatro patas. Todos os animais merecem amor, cuidado e um lar seguro. Somos todos também sabedores que, de acordo com a Lei 9.605/98, no artigo 32, a pena para quem comete crime de maus-tratos a animais, abandonos, prevê de 3 meses a 1 ano de detenção. E, recentemente, a pena de violência aumentou de 2 a 5 anos de prisão. Se você presenciar um caso assim, denuncie. A denúncia ela pode ser realizada de forma anônima também, por meio do número 181. Comigo, gente, não tem tempo ruim, principalmente quando o assunto é lutar pelo nosso povo. Faça chuva ou faça sol. Levamos as demandas da comunidade aos órgãos competentes e cobramos para que haja execução. E hoje, quero fazer uma cobrança ao órgão competente na questão da instalação dos ares condicionados para a Polícia Penal de Buritis. Hoje eu visitei o presídio e até o momento não houve a execução da emenda impositiva enviada para atender o pedido dos nossos policiais penais. E na oportunidade também, já faz quase 2 anos que apresentamos nessa Casa de Leis uma indicação sugerindo ao Poder Executivo, Secretaria competente, que possa estar fazendo um banheiro fora do presídio para os visitantes usarem. E até então, nada foi feito. Hoje também estivemos, senhor presidente, na Escola Pai, onde entregamos ao presidente Ronaldo, juntamente com as assistentes sociais, o valor de R$5.000 de emenda impositiva indicada por essa vereadora para compras de imobiliários. E também já disponibilizamos nessa nova etapa de novas emendas o valor de R$15.000 para atender a instituição com colocação de placa solar. Tivemos também no presídio de Buritis entregando nas mãos do diretor senhor Silvio, policial penal, uma emenda impositiva no valor de R$3.000 para compra de ar-condicionados. Também estivemos no quartel da Polícia Militar, juntamente com o capitão Ranieri, onde entregamos o valor de R$ 6.600 para atender as demandas da segurança pública. Tivemos na Secretaria de Esportes, onde entregamos emendas no valor de R$ 5.000 para atender o esporte local e a escolinha de futsal Futiminas. Quando falamos de esporte local, o valor da metade desse dinheiro, R$ 2.500, para estar comprando bolas, porque a demanda de pedido de bola de times no nosso município é muito grande. Nós, vereadores, estamos assim um pouco calejados na questão de tanto apoio em questão de bola. Então, agora, a nossa Secretaria de Esporte tem esse valor, vereador Flávio, para que possa atender a demanda das bolas dos nossos times de futebol também, vôlei, futebol, handebol, pode estar procurando a Secretaria de Esportes. Foi entregue aí na mão do secretário de Esportes, Mar Noronha, e nas mãos do coordenador também, professor Nilson. Também um valor de R$ 6.000 para atender o Rotary Clube, para compra de equipamentos, cadeira de rodas, andadores, entre outros. Vocês estão, né, sabedores que as emendas impositivas é um instrumento pelo qual nós, vereadores, podemos agora apresentar, serem investidas e destinar para proporcionar melhorias para o nosso município. No decorrer da semana, estaremos finalizando as entregas nos setores indicados por essa vereadora. A gente escolheu aí 17 lugares, sendo 50%, né, que é obrigatório enviar para a nossa saúde. Eu agradeço desde já a cada órgão pela receptividade para comigo, carinho, educação em nos receber, por todo o empenho. E quero dizer que continuaremos a trabalhar por vocês, por nossa cidade. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de também estar aqui falando um pouco sobre umas palavras que eu esperei a oportunidade para falar, que tem muitas pessoas, né, sabendo do difícil, né, ambiente político, eles sempre me perguntam, não sei como você aguenta. Eu respondo, é a confiança das pessoas que me renova. Política não é só disputa por espaço de poder e um meio de tocar, é um meio de tocar e transformar vidas. Sempre acreditei nisso. Nunca esmoreci, nunca deixei de me depender do que acho certo, de defender o que acho certo. Acertei, errei, mas sempre agi com honestidade, respeito, humildade e muito trabalho. Dizer a verdade, compreender que ninguém é maior ou melhor que ninguém, que todos merecemos os mesmos direitos e ter disposição para fazer o bem. Foi assim que aprendi dentro da minha casa, com os meus pais e com meus irmãos. Todos os dias eu peço a Deus e nunca me permita perder o norte do que me importa, principalmente a minha honestidade e a minha origem. E sigo cada vez mais certa da missão que Deus e o povo me escolheu. E hoje estou certa de onde me cabe e não incomodo mais. Ao lado de Deus, de nossa gente, de bom coração, eu sigo firme. Deus é a minha luz, a quem temerei, a quem me recearei, Deus no comando e abençoando todos nós, todas as nossas famílias, todo o nosso município. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar e desejar boa sorte ao nosso colega vereador Geudo pelo seu curso de graduação em administração pública, né, Geudo? E nessa reta final o senhor vai estar aí apresentando o seu TCC no dia 9/12 do curso bacharelado pela Universidade Estadual de Minas, pelo Polo Universitário de Buritis. Desejo ao senhor sucesso para o senhor e demais alunos, né, da instituição. Na oportunidade, parabenizar também a coordenação do Polo e toda a equipe pelos excelentes trabalhos à frente do Polo. Vale lembrar que o Polo teve, né, um vestibular com mais de 350 candidatos para o curso de pedagogia pelo Instituto Federal do Norte de Minas. E nessa noite, eu tenho muito tempo que eu não mando um abraço aos nossos amigos, gostaria de mandar um abraço ali para o profissional de educação, o Elcio Lopes, lá da Secretaria de Educação, em especial também o nosso amigo, companheiro Zenide, sua esposa Camila, lá no pé da serra. Devo a palavra ao senhor presidente, muito obrigado.
Nessa noite, quero cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, vereadoras, estender meus cumprimentos também ao público, câmara lotada, né? Que bom que fosse, se fosse todas as segundas-feiras assim, né? Nós sabemos da razão, a noite especial, a noite decisiva, né? E desejo boa sorte ao vereador Wendel Durães, disputa a presidência, também ao nosso amigo vereador Geudo da Mariquita. Estendo mais uma vez os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis que estão nos vendo. Me sinto orgulhoso de encerrar essa presidência, ainda falta o final desse mês, mas nós entregaremos também uma transmissão ao vivo, muito bacana, para que o povo possa realmente conhecer o trabalho de cada vereador. Aqui não vai aparecer só o branquinho, aqui aparece todos os vereadores, e Eu tenho andado às vezes no mercado, o pessoal aborda o branquinho e fala, é você que é o branquinho, hoje mesmo na oficina na HS Baterias, o pessoal fala assim, você que é o branquinho, eu estou conhecendo pela voz. Agora o pessoal vai conhecer não é só mais pela voz, mas pela imagem também, vão poder ver, vão poder ouvir. Então isso é muito bacana. A transmissão da rádio com toda certeza continuará, mas agora teremos também a transmissão de imagens também, via YouTube, som e imagem, né? Isso é muito bacana e todos os vereadores, de forma transparente, vão mostrar realmente o seu trabalho. Então isso realmente me orgulha e me deixa realmente sabendo que nós estamos cumprindo aqui uma missão, que é levar ao povo a informação que deve ser levada e mostrar o nosso trabalho. Afinal, nós estamos aqui para representar. A democracia, ela é representativa, né? E cada um que está aqui representa os seus eleitores, as pessoas que confiam, representa o povo de Buritis. Nessa noite, eu quero abordar três assuntos básicos aqui, porque, na verdade, é o seguinte, o vereador ele tem que prestar conta do seu trabalho, tem que informar aquilo que vem fazendo. Parece repetitivo, mas na política é assim, nós temos que repetir, temos que falar, temos que frisar várias vezes, porque senão acaba dando o tiro saindo errado. E eu quero frisar mais uma vez sobre a emenda que eu consegui de R$400 mil com o excelentíssimo senhor deputado federal, Paulo Abiakel. Essa emenda foi licitada na semana retrasada, se não me engano, uma empresa do lado do Maranhão, se não me engano, que ganhou a licitação, mas só que não adianta nada você só conseguir o recurso, às vezes você consegue o recurso, de repente licita, a empresa é desclassificada, às vezes não tem a documentação necessária, mas é a segunda vez que ocorre a licitação de R$400 mil de pavimentação para o bloco sextavado, lá no distrito de São Pedro do Passa Três. Eu tenho dito que nós temos que acabar com a questão da poeira no período de seca e com a lama no período de chuva. Não é justo um povo ficar realmente, no período de chuva padece com a lama, no período de seca padece com a poeira. Então a luta nossa ela é grande nesse sentido, de amenizar esse sofrimento ao povo do distrito de São Pedro do Passa Três. Então eu fico aqui mais essa noite dizer, levar essa informação, porque é muito importante, as pessoas falam, mas cadê o calçamento que não sai? Licita, mas demora, é burocrático. Nós temos uma outra emenda também no valor de R$290 mil. Essa eu consegui com o Gustavo Santana. Eu acho que a hora que o governo lá fizer análise, o dinheiro já não dá para comprar mais nada, porque o prazo que eu estou aguardando desde o ano passado, aguardando a análise desse projeto. A análise não acontece. Não estou culpando o governo municipal, estou falando do governo estadual. A análise não acontece. Toda semana eu ligo, toda semana eu reivindico, mas aí vai segurando, esperando e não acontece. Ah, o CAGEC está irregular, o CAGEC já foi regularizado aqui no município de Buritis. Mas a análise do projeto continua aguardando. Eu não entendo até quando eu vou aguardar isso. Mas eu estou muito feliz também, nós entregaremos em breve, espero que nessa semana, na próxima semana, um trator novinho para Copago, Associação do Divino Espírito Santo. O presidente é o senhor Geraldino, trator no valor de R$200 mil. A Codevasso já veio e fez a vistoria na associação deles e disse que ela está apta a receber esse trator de R$200 mil que eu consegui com o nosso deputado federal, Paulo Abiakel. Então, ao senhor Geraldino, a todos os moradores da Copago, do PA, PA Divino Espírito Santo, em breve vocês vão estar recebendo aí o trator, se Deus quiser. E dizer também que estou muito feliz que nós levamos, vereador é para cobrar, é para reivindicar, é para idealizar, é para buscar, é para sonhar, é para cobrar e reivindicar, como eu já falei. Dizer que eu tinha um sonho de levar a iluminação de LED ao distrito de São Pedro do Passa Três. Não é justo também. Eu sempre falei aqui que o vereador Branquinho não é só cobrar para o meio rural. E o nosso trabalho tem, nós temos provado isso. Muitas conquistas também na cidade. Não vou mencioná-las aqui hoje para não me tornar repetitivo. Como já mencionei, ambulância, respirador, trator para a Bima. Se eu for falar, vou falar mais coisas, vai acabar alongando. Mas dizer que estou muito feliz com a iluminação de LED em todo o distrito de São Pedro do Passa Três. Agora sim nós temos iluminação de LED, iluminação de qualidade. E a quem agradecer? Eu tenho uma coisa comigo que eu carrego de gratidão. Agradeço ao excelentíssimo senhor prefeito Kenny Soares Rodrigues pela parceria, por atender o vereador professor Branquinho, para a iluminação tanto no distrito de São Pedro do Passa Três, quanto também na Vila Maravilha. Já disse ao vereador Geu que não é para afrontá-lo. Na verdade, ele tem eleitores no meu distrito, eu tenho eleitores na vila dele, e a gente tem que mostrar um serviço. Se você não mostrar, daí os votos que você tem, eu não vou votar naquele cara mais não, porque não traz nada para cá. Então você tem que levar alguma coisa, tem que cobrar alguma coisa. E hoje é realidade no distrito de São Pedro do Passa Três. Estou muito feliz, muito satisfeito. Dizer também, como a vereadora Cibele disse, as emendas impositivas, uma conquista extraordinária para o trabalho dos vereadores. Sem essas emendas, nós estaríamos só pedindo, só cobrando, só reivindicando, só naquele patamar de cobrança, de reivindicação, de implorar. Nós saímos desse patamar de cobrar, de reivindicar, de só implorar, e hoje nós podemos indicar também o recurso impositivo. A emenda foi de 113 mil e alguma coisa, quase 114 mil, essa que nós tivemos. Mas agora nós teremos a possibilidade, nesta noite, de aprovarmos um projeto, que é de minha, uma emenda que é de minha autoria, do vereador Geudo e do vereador Faguinho, passando para 2% da receita corrente líquida. A emenda impositiva vai passar para 2%. Vai dobrar o valor que nós indicamos. Vai chegar a quase 290 mil reais, isso para o ano que vem. Aí sim, aumenta o poder do vereador. O vereador não vai ficar só cobrando, só reivindicando. Vai poder indicar para as escolas, indicar para a saúde, indicar para uma série de instituições, como associações e assim por diante. E eu quero mencionar aqui brevemente, que eu sei que a vereadora Vânia está ali afiada para falar, vou ser breve aqui, dizer que a minha primeira indicação foi R$ 26.952. R$ 26.952. Eu indiquei para cirurgias eletivas aqui em Buritias, indiquei para regulação de Buritias. A minha segunda emenda foi para a Colônia dos Pescadores aqui em Buritias, R$ 6.952 para compra de mobiliários. Comprou um computador também, então muito bacana, eles estão muito felizes. A minha terceira indicação, eu indiquei lá para o Distrito de São Pedro do Passa Três, R$ 10.000. Esses R$ 10.000 foi para a reforma de banheiros públicos. Quando se faz os eventos na comunidade, quantas pessoas vão ao distrito, elas têm que ter banheiros públicos para poder utilizar. Então, esses 10 mil foi para a reforma dos dois banheiros que tem lá na antiga Telebrasília. Indiquei também que na praça não tem 30 mil reais para a compra de uma academia, para colocar na pracinha ou próxima à quadra poliesportiva da nossa comunidade. Isso também vai ser uma realidade que estão licitando, né? Indiquei também um playground para que a pracinha do Distrito de São Pedro, para que as crianças possam ter interação, diversão. Hoje eu estava vendo ali perto da quadra do campo sintético, que até foi uma conquista do vereador Geu. Crianças brincando no playground lá em frente. Então, muito bacana, muito importante isso. E o Distrito de São Pedro também vai ter um playground, sim. E fiz uma indicação que talvez para muitos, vereador, talvez é algo simples. Eu não sei se Vossa Excelência, vereador Geudo, lembra. A pracinha do Distrito de São Pedro tinha uma TV no meio da praça. O pessoal ia assistir os jogos de futebol, Copa do Mundo, trocar ideia, bater papo, se divertir, se interagir. E aí eu relembrando isso, momento realmente de nostalgia, né? Ainda adolescente, naquele período. Eu assisti muita TV ali na pracinha, juntamente com os colegas, com os amigos. E eu fiz uma indicação para que possa colocar na pracinha do Distrito de São Pedro do Passa Três, mais uma vez, uma TV de 65 polegadas. Construir a parte de alvenaria para que essa TV possa ficar na praça, para que as pessoas possam assistir o jornal, assistir jogo de futebol e assim por diante. E olhar mais uma vez por essa transmissão, vereador, olha que bacana a transmissão. Em breve vai ter aqui dois telões aqui também, um dali e outro daqui, para que as pessoas que estão aqui no plenário possam ver também a transmissão ao vivo. Isso é muito bacana. Então, findando aqui, eu indiquei também 25 bancos modelo francês para a pracinha do Distrito de São Pedro do Passa Três. Por quê? Porque a praça não tem bancos, né? E não é justo uma praça sem bancos, né? Então, 25 bancos vai ser instalados na pracinha do Distrito de São Pedro do Passa Três. E aqui eu agradeço. Agradeço o Leôndas pela paciência, agradeço também o Emílio para as correções das emendas, né? O pessoal das secretarias também, que tanto nos aturou nesse procedimento, uma vez que é algo novo, né, vereador Vânia? Então a gente nós estamos aprendendo ainda. Mas o ano que vem, se Deus quiser, será 2% da receita corrente líquida. O poder vai aumentar das indicações. E quem ganha com isso é o povo. Vai dar oportunidade aos demais vereadores para que possam fazer uso da palavra também.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Osanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara Municipal. Hoje realmente está muito bonito, está muito cheia, muito participativa, isso é muito importante. A todas as pessoas também que nos acompanham pela Rádio Clube FM e pela agora TV Câmara. Somente para atualizar algumas informações, conforme anunciou ali a vereadora Nílvia, às vezes um pedido, uma busca, uma luta que é iniciada no mandato, às vezes ela é concluída somente depois, e isso é sempre muito falado aqui, né, na questão de realizar obras, é realmente demorado, tem um procedimento, tem uma burocracia que às vezes dificulta, conforme o nosso presidente falou, que já fez uma segunda licitação. Então, parabéns aí à ex-vereadora Martina pelo seu empenho, pela sua dedicação, e realmente a gente sabe o quanto essa ponte vai favorecer aquela comunidade. Mas somente para atualizar algumas informações, lá no ano de 2021, no início de 2021, numa reunião lá até no gabinete do prefeito, Dr. Kenny, nós estivemos lá juntamente com alguns produtores rurais aqui da região de Serra Bonita, E o deputado federal José Silva, ele prometeu e cumpriu, colocou um recurso de R$550 mil na Codevasf para que fosse feito o projeto de asfaltamento aqui da BR, da MG-400, até onde fosse possível com esse recurso na estrada de Serra Bonita. E por questão que foi o que ele nos explicou agora dia 30, que estivemos lá numa reunião, inclusive a vereadora Vânia, além de mim, o prefeito municipal, o vice-prefeito, alguns produtores rurais da Chapada, o Astor, o Nicolau, o Jober e mais alguns outros, né, que falha o nome aqui, acredito que a vereadora Vânia vai citá-los todos, mas numa reunião lá o deputado federal José Silva nos explicou que pelo um arranjo técnico da Codevasf, eles não conseguiram licitar até hoje essa obra para fazer esse projeto de asfaltamento. Entretanto, lá ele ligou diretamente para o diretor da Codevasf e nós tivemos duas possibilidades. A Codevasf vai estudar a possibilidade de repassar esse recurso para o município, para que o município licite, execute a obra e preste conta à Codevasf, ou uma outra opção que seria, ou será, né, que pode ser utilizada, a Codevasf passa um maquinário que a prefeitura esteja necessitando no valor desse recurso e a prefeitura execute a obra de licitação e de execução do projeto de asfaltamento. Como já se passou muito tempo e as coisas aumentam, os valores aumentam, provavelmente esse recurso ele vai ser suficiente para fazer da MG-400 até depois da serra, na subida da serra. Então, estava presente lá também a nossa deputada estadual, a Lúcia Falcão, né, vereadora Vania? Ela também se comprometeu a atuar junto com o nosso governador, Romeu Zema, e acreditamos, esperamos, o prefeito, o doutor Kenny, também estava presente e se comprometeu, né, em qualquer uma das possibilidades, ou receber o recurso da Codevasf, ou receber o maquinário, que vai se empenhar para que seja feito esse projeto, que é muito importante para uma grande região produtora do nosso município. E, de outra forma, a deputada Lúcia Falcão confirmou a proposta do recurso de R$300 mil que ela destinou para a construção, substituição da ponte de madeira dos poldos, ali na saída do São Vicente, para a ponte de concreto, já foi inserida no sistema e já está dependendo da aprovação do governo do estado. E ela se comprometeu a atuar lá juntamente o tempo todo, como ela tem se empenhado e tem se demonstrado, para que realmente aconteça logo a liberação desse recurso para passar para a licitação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Passaremos esse momento com a palavra...
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos ouvintes da Clube FM, da TV Câmara. Público nos prestigia, em nome do nosso amigo professor Pedro Paulo, cumprimento todos presentes. Senhor presidente, sobre as emendas impositivas, só quero dizer que semana passada eu anunciei aqui que fiz o cadastramento de mais de 57 famílias na Vila São Vicente, onde eu irei destinar para as pessoas carentes que não têm caixa d'água nas suas residências. Quero avisar os moradores ali do distrito de Vila Serrana que na quarta-feira eu estarei lá cadastrando também algumas famílias que não têm caixa d'água, onde essas vilas têm um grande problema da falta d'água. Então, acho que a caixa d'água irá amenizar um pouco essa situação. Quero dizer também, eu ouvi com bastante atenção a fala do vereador Zanã sobre esse projeto da serra aqui, sentido a Vila Distrito Serra Bonita. Infelizmente, esse valor é muito pequeno para poder asfaltar uma estrada dessa... Um projeto, sim, só o projeto é R$500 mil. Exatamente, só o projeto. Porém, uma obra dessa ficará por mais de 20 ou 30 milhões para asfaltar até a subida da serra. Acredito que impossível isso acontecer, uma vez que é totalmente pulverizado os deputados aqui no nosso município, isso dificulta muito que essa obra venha a acontecer. Tiro, por exemplo, aqui essa questão da Serra de Olhos d'Água, onde eu lutei para conseguir a mudança dessa serra, o projeto está em andamento no governo de Minas e até hoje não tivemos resposta. É uma obra por nada mais, 1 milhão, se não me engano, e até hoje não saiu. Então veja a dificuldade que é para a gente conseguir uma obra de simplesmente 1 milhão de reais para melhorar a Serra Olhos d'Água.
Uma parte, senhor vereador.
Pois não, vereador.
Somente para informar, esclarecer, assim, o deputado José Silva, Zé Silva, na verdade, e a deputada Lúcia Falcão, eles estão muito otimistas, são muito otimistas em relação a este projeto estando pronto, finalizando, infelizmente, a conclusão do processo de recuperação ambiental da Vale, né, dessa tragédia que, infelizmente, aconteceu em Muzambinho. Segundo eles, é possível, com esse recurso, o projeto estando pronto, pleitear esse asfaltamento. É claro que é difícil, mas o primeiro passo é o projeto. E só atualizando o senhor, que é uma luta do senhor desde o início, essa semana eu falei, semana passada, falei com o doutor Ubirajara, que é do DR lá de Arinos, o projeto ele está concluído, está pronto, né? Só que ainda não foi autorizado a colocar... A fazer a licitação. Então, assim, já está tudo pronto, já está com ele, já está na mão dele. Ele falou que se quiser ir lá, ele mostra o projeto, como é que vai ser feito, o que está planejado pelo DR. Mas aí cabe a nós, certamente, lutar com os nossos deputados estaduais, federais, né, para que o governador coloque em licitação. Só para te atualizar.
Exatamente. Quero aproveitar que a presença do nosso professor Pedro Paulo e pedir a ele que ele faça um pedido também junto ao senador Carlos Viana para que esse projeto venha andar mais rápido e quem sabe esse recurso saia logo e a gente tenha melhorias na Serra Olhos d'Água. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que honrosamente se fazem presentes neste plenário, na pessoa de um casal que é da minha família. Estou muito feliz pela presença deles, que é o meu irmão Wagner Araújo e a minha cunhada Ivódia. Cumprimentar também todos aqueles que nos assistem e nos ouvem pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Dizer, presidente, que neste momento de assuntos urgentes e relevantes, quero noticiar toda a população que estiver nos ouvindo e assistindo pela Rádio Clube e pelo canal do YouTube, TV Câmara, seja na zona rural ou na cidade, que na semana passada tive a grata satisfação de participar de reuniões importantíssimas em Brasília, juntamente com os nossos deputados, com o objetivo de contribuir com o progresso e com o desenvolvimento da nossa querida Buritis. Primeiramente, cumpri a agenda no gabinete da nossa deputada federal, Ana Paula Junqueira Leão, ela que é também presidente da Frente Parlamentar em Apoio aos Produtores de Leite do Brasil. Externamos as dificuldades enfrentadas também pelos produtores de leite do nosso município e me coloquei à disposição para apoiar a frente parlamentar nas audiências públicas, defendendo a nossa cidade e o noroeste de Minas, na busca de resultados que venham diminuir os efeitos da crise que o setor leiteiro nacional enfrenta. A deputada se colocou à disposição para visitar o nosso município e realizar de forma muito séria uma audiência pública com os produtores de leite de Buritis e demais entidades cooperativas visando ouvir a cada um seus anseios, suas reivindicações e continuar o seu trabalho cobrando do governo federal ações de apoio ao setor leiteiro. Deixei também um ofício protocolizado com a deputada Ana Paula solicitando recursos para a nossa cidade, com o intuito de somar com a melhoria da qualidade de vida e segurança dos nossos munícipes. Também cumprimos a agenda em Brasília com a deputada estadual Lud Falcão, o prefeito Dr. Kenny e a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas, a doutora Letícia, para tratar sobre a segurança pública. E esta falou sobre as ações desenvolvidas no estado, no noroeste de Minas, e mais uma vez anunciou a inauguração das futuras instalações do plantão digital no município de Buritis. Uma demanda apresentada por esta vereadora juntamente com o ex-delegado de Polícia Civil de Buritis, o Dr. Joel, a nossa deputada estadual Lude Falcão, quando da sua visita em nossa cidade. O plantão digital é um sonho, não somente dos servidores da DEPOL, mas dos nossos advogados, defensores públicos e toda a comunidade local, pois vem otimizar a prestação de serviços, a celeridade no trabalho, além de fomentar a investigação criminal. Cumprimos ainda agenda no gabinete do deputado federal Zé Silva, na liderança do diretório do Solidariedade, juntamente com a deputada Lude Falcão, o prefeito Dr. Kenny, o nosso vice-prefeito Rufino Folador, o vereador Ozanã, como me antecedeu anteriormente, e os produtores rurais do nosso município, para tratar sobre esta questão importantíssima, que é o projeto de execução das obras de infraestrutura e pavimentação asfáltica da Serra, que dá acesso à região da Copago. Essa solicitação, há anos, vem sendo pleiteada pelos produtores rurais junto aos deputados que, por aqui, obtiveram votos, porém, sem resultados até o presente momento. E no dia 23 de julho deste ano, ocasião em que recebemos neste plenário a primeira visita da deputada Lude Falcão em nosso município, na oportunidade apresentamos a ela esta causa e solicitamos, né, vereador Zanã, o seu apoio e intervenção junto ao governo do estado. E desde então estamos trabalhando para que este sonho venha sair do papel, das promessas e de fato ter resolutividade. Nos empenhamos nesta causa porque somos sabedores da importância que essa pavimentação representa para a vida dos produtores rurais no que tange o escoamento de grãos, bem como para os transportadores de caminhões de nove eixos que correm risco de vida, vereador Wendel, quando por aquelas estradas de serra passam diariamente. Produtores responsáveis por Buritis hoje ser reconhecido como quarto maior produtor de grãos de Minas Gerais, por fomentar a economia local, por gerar emprego e gerar renda. E nesta reunião, com o apoio de todos os envolvidos, bem como do nosso deputado federal Zé Silva, da nossa deputada estadual Lude Falcão e a parceria público-privada, prefeitura e produtores rurais, um grande passo, Faguinho, foi dado para o progresso do nosso município e da nossa região. A confirmação da liberação de recursos no valor de R$500 mil para o início do projeto de pavimentação asfáltica da Serra da Copago, bem como a parceria público-privada para a execução da segunda etapa dos 11 quilômetros. E esta vereadora vem encerrar este ano de 2023 extremamente feliz e agradecida a Deus por todas as conquistas, por todas as portas que têm sido abertas para esta parlamentar junto ao governo do estado e ao governo federal. E cada centavo, Vinícius, de diária que aqui recebo para me deslocar até a Câmara Federal ou até a Assembleia Legislativa do estado, algo que é de direito do vereador, quero que saibam que o retorno para o município tem sido bem maior. Viajamos não a passeio, mas a trabalho, pois trabalho com política de propósitos e resultados, com mandato participativo, ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade local, seus anseios, trabalho dialogando com os poderes e trabalhando por uma cidade melhor e mais desenvolvida. Não sou vereadora Zileu, apenas de gabinete de segunda-feira. Estou na Câmara todos os dias, estou na zona rural, estou nos assentamentos, comunidades rurais, escolas, creche, visito hospitais, as casas de apoio, associações, acompanho obras, estou nas estradas, estou nas pontes, fiscalizo, legislo, cumpro a minha função, pois sou uma agente política paga pelo povo, servidora de cada um de vocês. E com muita humildade, busco recursos, sim, através dos nossos deputados. E o resultado está aplicado em nosso município. Mais de 4 milhões de reais de recursos para vários setores nós conquistamos. Dentre eles, vou fazer uma pequena prestação de contas, presidente. Conseguimos recursos para a agricultura no valor de 600 mil reais para aquisição de um trator para o PA Hugo da Silveira Herédia, um trator, uma grade aradora e um pulverizador para o Conselho Comunitário do Taquaril, um trator com 4 implementos agrícolas e um tanque de leite para a comunidade das Pedras. Um trator com grade aradora para a comunidade da Manga. Uma grade aradora para a comunidade de Barriguda 1. Uma roçadeira para o Paraterra Taquaril. Para a saúde, entregamos 727 mil reais. Para aquisição de um veículo Sandero, uma ambulância, um doblô de 7 lugares e 636 mil reais para cirurgias eletivas. Na infraestrutura, contribuímos com 321 mil reais para pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Valadares Veciano, para abastecimento de água da comunidade do Barro Vermelho, abastecimento de água para a comunidade de Vila São Vicente e um poço artesiano para a comunidade de Rancharia. Contribuímos com os eventos religiosos do nosso município com mais de 188 mil reais. Para a segurança pública, contribuímos com 180 mil reais para aquisição de um veículo, uma viatura Hilux. Para ação social e instituições, contribuímos com mais de 120 mil reais para aquisição de um Fit Uno e uma doblô de 7 lugares para o abrigo João da Silva Santarém. Para a educação de Buritis, contribuímos com mais de 335 mil reais para atender a Secretaria de Educação para aquisição de uma van e atendimento para as escolas Anália Carneiro dos Santos e Escola Gomes Pimentel para aquisição de mobiliários e equipamentos de câmara e segurança. E essa vereadora, em parceria com os vereadores Geudo e Faguinho, também conquistamos 750 mil reais que está depositado na conta da Prefeitura para a construção de uma capela de velório, um alojamento agrícola para a comunidade de Barriguda 1, para cirurgias eletivas e construção da cobertura da quadra poliesportiva de Vila São Vicente, que está aguardando execução do prefeito municipal e nós vamos continuar aqui cobrando essa execução. Destinei também R$ 113.952 das nossas emendas impositivas para 14 associações de Buritis, dentre elas Rotary Club, Rotaract, Roseli Nunes, Comunidade da Manga, Terceira Idade, Feirantes, Reciclagem, Vale do Urucuia, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Pastoral Santa Luzia, Pastoral Frei Vito, Projeto da Primeira Igreja Batista, Lar São Vicente de Paulo e mais recursos para cirurgias eletivas. E, por último, como eu já falei, conquistamos agora, vereador, em parceria com os nossos deputados, R$500.000 para o projeto da pavimentação asfáltica da Serra da Copada, encerrando o nosso mandato com mais de 4 milhões de reais de benefícios para o nosso município. Gratidão a Deus por fazer do nosso mandato e do nosso trabalho uma ferramenta de transformação na vida das pessoas e da nossa cidade. Gratidão aos nossos deputados que somaram para que cada conquista viesse a mudar a história de vida dos nossos munícipes. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra. Me perdoe por extrapolar o nosso tempo.
Pela ordem. Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Quero iniciar minhas falas nessa noite de hoje, cumprimentando a todos os que se fazem presente aqui na Casa de Leis, em nome dos secretários Emílio, Douglas, Eliene e a todos os servidores do município aqui, demais visitantes, sejam todos bem-vindos e acolhidos aqui na Casa do Povo. Também gostaria de cumprimentar os nobres colegas vereadores aí, vereadoras, e o público que nos prestigia através da Clube FM 91,9 e também pela TV Câmara, no YouTube. Quando o vereador Branquinho, ouvi atento aqui as palavras dele, disse da importância de se transmitir as reuniões ao vivo pelo canal do YouTube, a gente fica bastante feliz com o alcance desse mecanismo que traz muita visibilidade para a todos os vereadores aqui, saber o que cada um dos seus vereadores tem feito pelo seu município, pelas suas localizações, localidades, e de qual forma tem ajudado o município a crescer, né? Não poderia deixar de externar aqui ao meu amigo Robson, que está lá em Formosa, meu amigo Charlie e o Arley, que nos mandaram aqui um boa noite, pediram para a gente mandar um abraço a todos os que nos assistem lá pelo YouTube, lá em Formosa de Goiás, né? De outra maneira também, só gostaria de deixar um aviso aqui. Hoje a gente teve conversando com alguns colegas motoristas de caminhões aí que nos alertaram a respeito do aplicativo Carteira Digital, aonde várias mensagens, inclusive no meu telefone também apareceu, estavam remarcados todos os exames toxicológicos das categorias C, D e E para o dia 28 de dezembro agora, e no qual isso foi um bug que teve no mecanismo do aplicativo, né? Deixar todos os motoristas aí sabedores que aqueles que têm os seus exames toxicológicos que vão vencer até no mês de março de 2024, esses sim têm por obrigatoriedade até a data de 28 de dezembro de 2023 para atualizar os seus exames toxicológicos. Os demais que vão vencer os seus exames toxicológicos a partir do mês de abril de 2024 e assim por diante, 25, 26, esses serão mantidas as datas referente ao que o aplicativo estava demonstrando antes, né, na data referida. Então isso a gente deixa aí para os motoristas que estiverem nos ouvindo aí, aqueles que tiverem nessa data, dar sim atenção à validade do exame, e os demais que vão vencer do meio do ano de 24 para frente, considerar as datas anteriores dos seus exames, né? Vale também para os nossos motoristas aqui do município de Buriti, os nossos motoristas da administração pública aí, né? De outra maneira, vi alguns vereadores atentos aqui falando sobre as suas conquistas, no qual eu quero parabenizar a todos, a cada um de vocês que tiveram esse êxito em buscar recursos para que atenda a população de Buriti, vereadores que estão no dia a dia se cobrando, fiscalizando, tentando buscar um diálogo e resolver as demandas do município, né? A gente alegra-se com isso quando tem a parceria e consegue alcançar o objetivo, que é atender a população, que é quem mais importa, né? Desta maneira também, eu gostaria de deixar explanar aqui no microfone da Câmara algumas das nossas conquistas nesses 3 anos de mandato que o povo de Buriti nos concedeu, né? A gente destinou também da nossa emenda impositiva 6.300 à entidade do Rotary do Clube para que comprasse materiais para a construção da sua nova sede ali, para dar um maior conforto ao pessoal que faz uso ali. Também 6.300 foram destinados à PM de Buritis para aquisição de concertinas e alguns materiais de construção, com a gente fica muito feliz com essa destinação na segurança pública, que assim tenha condição dos nossos policiais prestarem ainda mais um serviço de confiança para a população de Buritis, a nossa respeitada Polícia Militar, né? Também a gente destinou R$ 7.400 à Secretaria de Esporte de Buritis para que comprasse materiais para atender os nossos desportistas aí, e ajuda de custeio de algumas coisas que alguns jovens que fazem parte das escolinhas possam precisar, né, que não tenha condição de adquirir, de comprar. A Secretaria tem dado essa força aí, em nome do secretário Mário. Eu quero agradecer muito também ao prefeito com essa indicação, né? E também da nossa emenda impositiva, a gente teve, junto com o vereador Ozanã, com a vereadora Nilva Prisca, a honra e a gratidão de ter um estudo sobre um analisador automático de urina. É um aparelho que a gente entregou ao laboratório municipal, para que um aparelho super moderno, de última geração, para atender a população de Buritis, tanto da zona rural quanto da zona municipal, aqui, da área municipal, da sede do município. A gente fica muito feliz em atender, que as nossas emendas impositivas chegam de uma forma ampla a toda a população que necessita. Quem faz uso desses exames diários ali de urina no laboratório municipal, agora tem mais essa comodidade de um aparelho totalmente automatizado, né, preciso. E desses 93 mil que a gente doou, na licitação conseguiu abaixar um pouco, devolveu 3 mil e alguma coisa de recurso, no qual também eu, a vereadora Nilva Prisco, o vereador Zana José, a gente também fez questão de devolver para o laboratório municipal, para que entregasse dois no break lá, para conter as quedas de energia do município e não danificar nenhum dos aparelhos do posto do laboratório municipal. A gente fica muito feliz e alegre com isso. Nesse momento, quero agradecer à coordenadora Soraya. Também, não poderia deixar de falar sobre algumas outras conquistas que a gente trouxe ao município de Buritis, através dos nossos deputados, né? O professor Irineu, o deputado estadual de BH, de Contagem, que nos deu um apoio aqui. Ele conseguiu também destinar um recurso para a compra de cirurgias eletivas no valor de R$ 150 mil, reais, entregues, e bastantes delas executadas aí com a competência e a sabedoria aí da nossa assistente lá, a Zane, né, no qual eu quero cumprimentar, mandando um abraço fraterno também. Também tivemos R$ 400 mil direcionados à nossa deputada federal Gleice Elias, ao nosso pedido, para compras também de cirurgias eletivas deste município, no qual tem atendido várias e várias pessoas aí. Também o professor Irineu teve a graça e satisfação de nos contemplar com R$ 200 mil para atender as escolas municipais do município, com mobiliários e implementos ali para as escolas, assim trazendo maior conforto a todos os professores aí, alunos da rede municipal de educação, no qual também cumprimento a secretária Eliane Teixeira, né? Fico muito feliz com isso. Também tivemos na oportunidade uma visita com a Gleice Elias e um compromisso firmado comigo e com o vereador Ozanã José. A gente conseguiu que a deputada federal Gleice Elias destinasse mais R$ 400 mil ao município, no qual vai ser investido na infraestrutura do município, na substituição da ponte do Fetal, ali logo na Serra da Margarida, né? Essa que já está licitada, teve uma contrapartida dos produtores no valor de 100 mil, uma contrapartida também do executivo, na pessoa do prefeito, Dr. Kenny, de 100 mil reais. E essa obra, ela já está apta a ser executada pelo município, pelo o Dr. Célio, que conseguiu ganhar essa licitação, empresa MAPA. E a gente aguarda com ansiedade aí para a execução dessa obra, uma das pontes tão importantes para o município como a ponte do Rio Fetal, né? Também tive a grata satisfação de indicar à Secretaria de Transporte o caminhão prancha Mercedes-Benz 1944 em uma prancha reboque, no qual tem economizado bastante para o município, aqueles fretes que eram pagos todos os meses, hoje são revertidos somente em combustível e manutenção dos nossos caminhões, da nossa máquina, economia muito grande para a Secretaria de Transporte, no qual quero cumprimentar o meu amigo o Douglas Pirandelli, secretário dessa pasta. E de outra maneira também, a gente gostaria só de, para não ficar muito comprido aqui, já estamos pensando para o próximo ano aí das emendas impositivas, algumas demandas pedidas pelo município. Uma delas eu já tenho definido, que destinarei R$ 148 mil para a compra de cirurgias eletivas para a Secretaria de Saúde do município de Buritis. E também definido, a gente tem a devolução para a APAE de Buritis para a compra de placas solares, um valor de R$ 10 mil, acertado com o presidente, o Ronaldo, no qual quero cumprimentá-lo também. E sobre mais algumas outras que ainda estão em definição, a gente tem definido também que a gente vai estar indicando parte da nossa emenda impositiva, a compra de uma carreta basculhante de 4 a 5 toneladas, hoje avaliada no valor de R$ 38.700, para a comunidade do Pernambuco 1. Também a gente tem em mente a ideia de aproveitar mais as nossas emendas, destinando para dois parquinhos de brincadeira infantil, modelo esse que está na Praça da Cazengue, ali para a Avenida Paraná, na antiga academia que tinha ali. Quando foi debilitada, foi destruída, alguns vândalos destruíram lá. Para o local ser aproveitado, a gente tenta destinar este parquinho também para o bairro Vereda, ali na Avenida Paraná. E também um parque deste mesmo modelo de brincadeiras infantil, do mesmo modelo, para o distrito de Vila Serrana, para atender aquelas crianças de lá do distrito de Vila Serrana que é tão merecidas, né? E também vamos, em parceria, buscar implementar mais ainda a Secretaria de Agricultura com investimento de aproximadamente R$ 25 a R$ 30 mil, secretária, no qual quero cumprimentar, Eliane, para a compra de semente de milho, para atender os nossos pequenos produtores do nosso município, que é esse pessoal que tantos nos tem dado alegria aqui.
Por hoje, vereador Edson, Wendel, sim, concede uma parte?
À vontade.
Então, somente para registrar neste plenário a presença do nosso amigo Vinícius Farias, uma pessoa que deixou o seu legado nessa Casa de Leis, prestou relevante serviço, e tenho certeza que onde está na Secretaria de Educação também está fazendo a sua história. As pessoas estão também aqui mandando mensagem a todo tempo no nosso celular. Aproveitar a oportunidade, vereador Wendel, e deixar um abraço para o nosso amigo Paulinho, lá da Praça Dom Eliseu. Nosso amigo Lorival, que está nos assistindo pela TV YouTube. Nosso amigo Benício também está nos ouvindo. E o nosso amigo Cleone, lá da Balsa da Jaqueira, um grande abraço a você, Cleone. Devolvo a parte.
Sempre às ordens. Também gostaria de cumprimentar o nosso amigo colega Elivan Mariano, também o Israel e os demais que se fazem presente aqui, o ex-vereador Carlos Fernando, também o Didé, acho que eu vi por ali. Muito obrigado pela presença de todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Gostaria de cumprimentar os servidores públicos contratados do nosso município, em nome da secretária de Saúde, senhora Franciele. Quero cumprimentar também os ex-nobres colegas vereador Carlos Fernando, o senhor Didé, que está presente hoje. E quero também cumprimentar com muito respeito o professor Pedro Paulo. Quero também cumprimentar uma pessoa muito querida, doutor Clarindo, satisfação imensa ter o senhor no plenário dessa Casa de Leis. Bem, serei breve nessa palavra, eu tenho certeza que vocês não vieram aqui para ouvir nós fazer o fechamento de contas, né, das conquistas desses vereadores. Né? Todos nós temos o trabalho a prestar desse município. Se todos for falar hoje das emendas impositivas, dos recursos que trouxemos através dos deputados, nós vamos até meia-noite. Eu tenho certeza que vocês vieram para ver realmente a eleição da mesa diretora. Presidente, eu devolvo a palavra e estarei aqui aguardando o momento de relevância. Muito obrigado.
Passaremos esse momento para a segunda parte da reunião. Como a próxima matéria também de minha autoria, eu passo a presidência à vice-presidente dessa Casa de Leis, a vereadora Vaninha.
Segunda discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 04 de 2023. Altera dispositivos inseridos na Lei Orgânica Municipal pela emenda número 6 de 17 de dezembro de 2021, de autoria dos vereadores Geudo, Faguinho e Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da proposta.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Vou ser bem breve na argumentação referente a essa matéria. Já tinha havia mencionado sobre a emenda impositiva na minha fala de assuntos urgentes e relevantes, liderança partidária, melhor dizendo. Liderança, não, desculpa, assuntos urgentes e relevantes. E essa proposta de emenda à lei orgânica nada mais é do que passar de 1% para 2% da receita corrente líquida. É a questão da emenda impositiva. Então, é uma grande conquista, como eu mencionei, eu espero que realmente seja aprovada. Sendo aprovada, os vereadores terão mais recursos para indicar o ano que vem, indicar ainda esse ano, né? Vai estar indicando aí esse ano para execução no ano que vem. Então, passando de 1% para 2% da receita corrente líquida. Uma grande conquista. Eu, sinceramente, não consigo votar contra uma matéria como essa, até porque nós encabeçamos, defendemos, juntamente com os nobres vereadores, a questão da implantação do recurso impositivo, da emenda impositiva aqui em Buritis. E agora, o aumento de 2%, baseado na lei federal, que garante esses 2%. Então, uma grande conquista, porque o vereador representa o povo. Aumentando esse recurso, nós poderemos indicar mais, para mais associações, para mais instituições, para a saúde de Buritis, como foi mencionado ali, o vereador dizendo que vai indicar 140 e alguma coisa, né? Para cirurgias eletivas, alguma coisa nesse sentido. Eu também pretendo fazer isso. Também pretendo indicar a parte que é para a saúde, porque é 50% para a saúde e 50% no geral. Os outros 50% eu pretendo indicar para a construção do banheiro, dos banheiros vestiários feminino e masculino, na quadra poliesportiva lá do Distrito de São Pedro, Passa 3. E na área da saúde, eu pretendo realmente indicar aí os 140 e alguma coisa para cirurgias eletivas em Buritis. Então, passando para 2%, vai aumentar esse poder que o vereador tem de indicações. Então, é isso que nós desejamos. Espero que possamos contar realmente com o apoio dos vereadores para a segunda aprovação, segunda votação dessa proposta de lei orgânica nessa noite. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposta em votação. Votação nominal. Como vota o vereador professor Branquinho?
Com muito orgulho, totalmente favorável a essa proposta.
Como vota o vereador Faguinho da Padaria?
Favorável.
Como vota o vereador Flávio Galvão?
Favorável.
Como vota o vereador Geudo?
Sou favorável, Santíssima Presidente.
Como vota a vereadora Nilvia Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Ozanã?
Voto contrário, já expus as minhas justificativas semana passada, mantenho o meu voto, é contrário.
Como vota a vereadora professora Cibele?
Favorável.
Como vota o vereador Wendel Durães?
Favorável.
Proposição aprovada por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Devolvo a presidência ao vereador professor Branquinho.
Dando sequência, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 10/2023, que autoriza o pagamento de função gratificada no período de férias regulamentares para os servidores designados para a referida função de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Já foi discutido.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam em comissão. Aprovado por 7 votos favoráveis, 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 45/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, também de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Também já foi discutido, vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam na comissão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
É só para me mandar aqui, eu recebi uma mensagem do Sebastião, lá no bairro Planalto. E ele mandou aqui a mensagem pedindo, né, para que desse um alô para ele, que ele está nos ouvindo. Ele é um seguidor nato dessa reunião toda segunda-feira. E ele está dizendo, empenham aí esse grande trabalho que vocês têm aí para conseguir mais asfalto para o bairro Planalto. Então, o que eu quero dizer aqui em nome de todos os vereadores, Sebastião, você pode ter certeza que nós vamos estar empenhados. Devolvo a palavra.
Eu, quando prometo, eu gosto de cumprir o que falo. E hoje eu estava lá no campo, lá próximo, campo sintético, né? E aí um rapaz, não foi no campo sintético, foi na HS Baterias. Fiquei a tarde toda, de uma hora até umas 4 horas, 5 horas da tarde lá, tem um problema no meu carro. E aí um senhor que estava lá, o Domingos Léo, lá da Copago, pediu para que eu mandasse um abraço, um alô para ele. Então, assim, já está dado esse alô aí para o Domingos Léo, também, lá na Copago.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Quero aqui também cumprimentar todos os ouvintes e da Rádio Clube FM, que está nos ouvindo no meio rural. Quero aqui também cumprimentar e mandar um abraço ao doutor Pedro Henrique, oftalmologista, que atende aqui em Buritis, está nos assistindo também pela TV Câmara. Quero também aqui cumprimentar e agradecer a presença dos moradores da Barriguda, que estão presentes aqui nesse plenário, em nome do senhor Luciano e doutora Leidiane. Quero assim também, presidente, nesse momento, externar aqui a minha satisfação da democracia, e podemos hoje estar aqui para escolher um novo presidente da Câmara Legislativa. Nós vivemos num país democrático para que possamos, nesse momento, ter direito do seu voto e escolher a pessoa que realmente vai nos representar. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereadora, professora Cibele Freitas.
Excelentíssimo presidente, também, né, completando aí quase 3 anos de mandato, nós, através dessa vereadora, juntamente com a parceria dos nossos deputados estaduais e federais, conseguimos trazer para o município, João, praticamente mais de 5 milhões. Inclusive, dentro da secretaria do nosso gabinete está organizando, doutor Fernando, uma cartilha para que a sociedade possa, né, estar assistindo o nosso trabalho de frente. Também na área social, a gente conseguiu trabalhar aí com valor mais de 60 mil reais, através praticamente do nosso próprio salário, vereador Flávio. Mas agora eu quero aproveitar a oportunidade de estar praticamente aqui, muitas pessoas que trabalharam comigo, muitos que tiveram oportunidade de ser meus chefes, muitas colegas de trabalho que trabalhou junto comigo nas escolas, Kênia, que está aqui, que hoje é minha pedagoga na escola Filomena, uma pessoa que eu tenho muita admiração. Eu queria pedir o apoio de vocês, que conhecem minha história, minha trajetória, para que juntos a gente possa se unir em prol das nossas crianças que vivem em vulnerabilidade, como vocês são sabedores, que a gente passou por um processo de adoção 8 anos, esperando pela oportunidade de gerar um filho no nosso coração. Eu acho que vocês aqui conhecem o que é gerar um filho no coração. Eu fico imaginando a vocês todas que são mães aqui, como é bom gerar um filho em sua barriga, em seu ventre, né? Imagina para mim, que não tive essa oportunidade, fui escolhida por Deus para gerar no coração. Então, todos são sabedores que a minha filha foi achada pelo carro do Conselho Tutelar em uma noite sobria, e nisso, carro muito velho, muito antigo, né, onde ela passou por essa situação. Então, hoje, representando o povo, as crianças do nosso município, eu gostaria muito de pedir a colaboração de vocês que conhecem meu coração, cada um de vocês que estão aqui, que conhecem quem é a Cibele, que possam, junto comigo, pedir ao nosso prefeito. Eu tenho certeza que ele não tem nada contra essa pessoa aqui, ele não tem nada contra a Cibele, que possa estar liberando a entrega do carro para o Conselho Tutelar, que essa vereadora lutou tanto para conseguir. Eu sei que essa emenda veio através do deputado estadual Arley Santiago, eu sei que veio através do apoio do Pedro Paulo, mas vamos pensar nesse sonho que eu lutei tanto, que eu pedi tanto, para que aquelas crianças que estão hoje no lugar que a minha filha estava possam ter dignidade de serem recolhidas da vulnerabilidade, um carro digno para elas andarem. É só isso que eu peço. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, que conduza os seus trabalhos. E me desculpem, me perdoem por qualquer coisa que eu possa ter feito que não estava, né, na vontade de vocês. Sabemos que, infelizmente, Peço desculpa por muitas vezes ter incomodado. Política não é fácil, como eu falei com vocês aqui anteriormente. Também quero dizer que as nossas emendas impositivas, elas são divididas um pouco em cada lugar. Foram 17, né? Onde a gente conseguiu atender algumas creches, algumas escolas, o Conselho Tutelar, a Ação Social, a Casa de Passagem, a Segurança Pública, a Polícia Civil, Militar e Penal, Rotary, Abrigo, APAI e Esporte. E eu andei até conversando com uma profissional excelente da Câmara, da Prefeitura, senhora Vânia, né, Vânia? Ela até me deu um conselho, falou, vereadora, tenta dar uma diminuída, porque o trabalho assim foi muito constante, até para quem recebeu sabe aí, as nossas colegas de trabalho da educação, que também todos são sabedores, que eu também sou professora no município. Então a gente vai tentar aumentar mais os valores e enviar para menos lugares, porque dessa vez foi para 17 lugares. Eu me sinto de dever cumprido, por mais que foi pouquinho, que foi 3 mil para um lugar, 6 mil, 10 mil, eu acho que a gente também tem que dividir o pão. Isso é muito bom. E também, para finalizar minhas palavras, eu gostaria de mandar um alô para o professor Pedro Paulo, ó Pedro, seu nome está gravado aqui, hein? Um alô para o professor Cássio Ferreira, meu ex-professor, que acabou de mandar mensagem aqui. Estou te mandando um alô, Cássio, que Deus abençoe sempre, senhor. Muito obrigado, senhor presidente, eu vou a palavra.
Não havendo mais para fazer uso da liderança partidária, nós damos sequência, eu convido nesse momento a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gedo da Mariquita.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereadora Nílvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas, presente. Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco o nome da reunião aqui. Reunião preparatória, melhor dizendo, da mesa diretora para o ano 2024. Então, acontecerá em seguida, exatamente nesse momento. Mais uma vez, boa noite a todos, colegas vereadores, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Clube FM, às pessoas que estão acompanhando via YouTube, transmissão aqui da Câmara. Iniciamos nesse momento a reunião preparatória para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Buritis para a 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, exercício 2024, em conformidade com o disposto nos artigos 9º e 10º da resolução número 098/1998, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Designo, nesse momento, a vereadora Vânia para atuar como secretária. Com a palavra, secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Albertino Barbosa.
Presente.
Professor Branquinho, né?
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nílvia Prisco.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora Cibele.
Presente.
Vereadora Vânia, presente. Vereador Wendel.
Presente.
Devolvo a palavra, presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a reunião preparatória da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Em conformidade com o artigo 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Buritis, foram registradas duas chapas com as seguintes composições. Primeira chapa registrada para presidente, vereador Geudo Alves Ferreira, vereador Geudo da Mariquita. Para vice-presidente, vereador Flávio Baltazar Galvão, vereador Flávio Galvão. Para a primeira secretária, vereadora Cibele Santos Freitas. Para a segunda secretária, vereador Albertino Barbosa da Silva, vereador professor Branquinho. Segunda chapa registrada, para presidente, vereador Wendel Abadia Durães Teixeira. Para vice-presidente, vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Para a primeira secretária, primeiro secretário, a secretária aqui, mas com todo respeito, né, vereador? Vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira. Para a segunda secretária, vereadora Nilva Prisco Damasceno de Moura. Informo aos que nos acompanham e aos vereadores que essa eleição para os cargos da mesa diretora se dará de forma nominal, mediante voto aberto. Esclareço aos votantes que cabe votar em um dos candidatos ou abster-se de votar. Peço ao público presente a gentileza de, quando for anunciado o resultado individual por cargos, que não se manifestem, tendo em vista que somente no final da votação é que serão declarados eleitos. Passaremos para a votação para o cargo de segundo secretário, candidatos vereadores. Albertino Barbosa da Silva, vereador professor Branquinho, e vereadora Nílvia Prisco. Como o voto é nominal, e eu também presidente, atual presidente, voto, né, nesse caso, para a eleição presidente da Câmara, como voto vereador professor Branquinho, obviamente vou votar, né, votar no vereador Albertino Barbosa da Silva. Como voto vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, vereador Faguinho da Padaria.
Voto na vereadora Nílvia Prisco.
Como voto vereador Flávio Baltazar Galvão, Galvão.
Voto no vereador professor Branquinho.
Como voto vereador Geudo Alves Ferreira, Geudo da Mariquita.
Vereador professor Branquinho.
Como voto a vereadora Nílvia Prisco da Damasceno de Moura.
Voto em mim mesma, vereadora Nílvia Prisco.
Como voto vereador Zanã José Joaquim, Zanã.
Vereadora Nílvia Prisco.
Vereador, como vota a vereadora professora Cibele Freitas?
Vereador Branquinho.
Como vota a vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos?
Professor Branquinho.
Como vota o vereador Wendel Abadia Durães Teixeira?
Nílvia Prisco.
Presidente, só corrigindo aqui, nós estamos votando para segundo secretário, não é isso?
Exatamente.
Nílvia Prisco, só corrigindo a minha votação aqui, eu errei aqui na hora de pronunciar.
Dando sequência, pessoal, dando sequência, a vereadora Vânia fez a correção, é tranquilo, tá, gente? É assim mesmo. Segundo carro, cadê ele, doutor? Passaremos nesse momento, então, ela anuncia, né, anuncia, faz o anúncio. Vereadora Vânia faz o anúncio da...
Anunciando 5 votos para a segunda secretária Nílvia Prisco e 4 votos para o segundo secretário professor Branquinho.
Passaremos nesse momento para a votação para o cargo de primeiro secretário, sendo candidatos os vereadores Faguinho da Padaria e vereadora professora Cibele Freitas. E eu começo perguntando ao vereador professor Branquinho como vota. Voto na vereadora professora Cibele Freitas. Como vota o vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, Faguinho da Padaria?
Eu voto em mim mesmo, vereador Faguinho da Padaria.
Como vota o vereador Flávio Baltazar Galvão, Flávio Galvão?
Vereadora professora Cibele.
Como vota o vereador Geudo Alves Ferreira, o Geudo da Mariquita?
Vereadora professora Cibele.
Como vota a vereadora Nílvia Prisco Damasceno de Moura?
Vereador Fagner Mendes.
Como vota o vereador Zanã José Joaquim?
Vereador Faguinho da Padaria.
Como vota a vereadora Cibele Santos de Freitas?
Em mim, professora Cibele Freitas.
Como vota a vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos?
Vereador Faguinho.
Como vota o vereador Wendel Abadia Duran Teixeira?
Vereador Faguinho.
Anunciamos 5 votos para o vereador Faguinho para o cargo de primeiro secretário e 4 votos para o cargo de primeira secretária, vereadora Cibele.
Passaremos para a votação para o cargo de vice-presidente, sendo candidatos aos vereadores Flávio Galvão e vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Como voto, vereador professor Branquinho, voto vereador Flávio Galvão. Como voto, vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, o vereador Faguinho da Padaria.
Voto na vereadora Vânia.
Como voto, vereador Flávio Baltazar Galvão.
Voto no vereador Flávio Galvão.
Como voto o vereador Geudo Alves Ferreira?
Eu voto no vereador Flávio Galvão.
Como voto a vereadora Nílvia Prisco Damasceno de Moura?
Voto na vereadora Vânia Lemos.
Como voto o vereador Zanã José Joaquim?
Vereadora Vânia.
Como voto a vereadora Cibele Santos Freitas?
Vereador Flávio Galvão.
Como voto a vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos?
Voto em mim, Vânia Araújo.
Como voto o vereador Wendel Abadia Durães Teixeira?
Voto em Vânia Araújo.
Anunciando a eleição para o cargo de vice-presidente, 5 votos para Vânia Araújo e 4 votos para Flávio Galvão.
Cadê o vice-presidente? Cadê o outro? Tá. Agora passaremos então, está escrito aqui, mas vamos dar sequência, passaremos então ao cargo de... passaremos então para a votação para o cargo de presidente, sendo os candidatos de Wendel Badia Durães e Geudo Alves Ferreira, o Geudo da Mariquita. Como vota o vereador professor Branquinho? Voto o vereador, voto Geudo Alves Ferreira, Geudo da Mariquita. Como vota o vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira?
Voto no vereador Wendel.
Como vota o vereador Flávio Baltazar Galvão?
Senhor presidente, honrando a minha palavra, 3 anos atrás que eu prometi ao vereador Geudo, voto no vereador Geudo da Mariquita.
Eu só vou fazer uma correção também, porque eu ia falar, fazer essa fala e não fiz. Eu dei minha palavra lá no início e eu sinceramente não consigo voltar atrás da minha palavra. Esse está dentro de mim, não estou desfazendo de ninguém, então por isso que meu voto nessa noite é do colega vereador Geudo Alves Ferreira. Dando sequência, como vota o vereador Geudo Alves Ferreira?
Presidente, eu voto em mim mesmo, vereador Geudo da Mariquita. Pelos meus costumes, pela minha seriedade, eu vou manter meu horizonte de cabeça erguida, sempre caminhando de cabeça erguida, dentro dessa casa e na rua dessa cidade, vou andar de cabeça erguida, sempre com Deus à minha frente e cumprindo meus compromissos. Devolvo a palavra, presidente.
Como vota a vereadora Nilva Prisco Damasceno de Moura?
Voto para presidente, para o Wendel Durães.
Como vota o vereador Zanã José Joaquim?
Vereador Wendel Durães.
Como vota a vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos?
Presidente Wendel Durães.
Como vota o vereador Wendel Abadia Durães Teixeira?
Voto em mim mesmo, Wendel Durães.
A secretária anuncia o resultado, né?
Anunciando...
Desculpa, meu Jesus amado, me perdoa. Como vota... Mas não está aqui no último, mas não está aqui, ó. Ah, tá. Como vota a vereadora professora Cibele Freitas? Desculpa, Cibele.
Voto no vereador Geudo da Mariquita.
Anunciando a eleição para o cargo de presidente da Câmara Municipal de Buritis, 5 votos para o Wendel Durães e 4 votos para Geudo da Mariquita. Devolvo a palavra ao presidente.
Quem é o primeiro? Tendo em vista que os candidatos Wendel Durães atingiu 5 votos ao cargo de presidente, está eleito presidente. A vereadora Vânia, 5 votos a vice-presidente, também eleita vice-presidente. O Fagner, 5 votos também, eleito primeiro secretário. E Nilvia Prisco, também 5 votos, eleita como segundo secretário. Atingir a maioria absoluta dos votos dos membros da mesa, eu os declaro eleitos. E dou os parabéns à nova mesa diretora 2024, dizendo que eu me sinto orgulhoso de encerrar, logicamente que ainda tem até o dia 31, mas de ter feito um trabalho bacana, um trabalho com diálogo, com parcerias, que é o mais importante, sempre defendendo o nosso povo de Buritis, tanto do Distrito de São Pedro, quanto também de Buritis como um todo. Isso me deixa orgulhoso e desejo sucesso a vossas excelências, que assumirão no ano de 2024. A gente também se compadece com o vereador Geudo, que tinha um sonho também de estar eleito como presidente. Lembrando que, vereador, honrei a minha palavra com Vossa Excelência, assim como Vossa Excelência honrou comigo, e tenho orgulho disso. Eu disse isso na minha sala, que o meu compromisso era com Vossa Excelência, e honrei esse voto dessa noite. Nada tiraria, a não ser Deus, para tirar o meu voto, porque a minha palavra não tem curva, minha palavra não tem desvio, não. É uma palavra, uma só. Então, está encerrada a reunião preparatória. Agradeço a presença de todos e convido para a próxima e última reunião ordinária de 2023, que será realizada no dia 11 de dezembro de 2023. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.